Está começando aquecimento Papo Veloz. Antes do fim de semana de corridas, a gente analisa o que tem de mais importante. Papo Veloz. Apresentação: Eric von Draxler.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um aquecimento aqui do programa Papo Veloz, que você acompanha nas plataformas de vídeo, também na Prime News FM 92.6 MHz na Baixada Santista.
Papo Veloz!
Que legal!
E obviamente você continua acompanhando a programação do Papo Veloz aqui nas nossas redes sociais, @pgmpapoveloz, e também você segue a programação da Prime News FM, da Rádio Prime News FM, na Baixada Santista, 92.6 MHz, e nas redes sociais, @PrimeNewsFM. Você também pode acompanhar o Papo Veloz pelo RSS, o is.de/programa Papo Veloz, e claro, deixa seu like, né? Compartilha aqui, curte a gente. E é isso, né? Bem lembrado. Se você, né, assim como eu, que não mora em Santos, você quer ouvir a programação da Prime News FM, né? Você quer ouvir, além do Papo Veloz, quer ouvir as outras coisas que passam na Prime News FM, você pode baixar aplicativos da Radiosnet, que é o Radiosnet. Você pode ver no site radiosnet.com ou baixar o aplicativo tanto para Android quanto para iPhone, né? Ou seja, opções não faltam para você curtir tanto o nosso programa, tanto quanto a programação da Prime News FM. E já chegamos aqui, podemos ver, para quem tá vendo aqui no Vocetubo, o Rodrigo resolveu testar uma configuração nova de iluminação e eu fiz uma gambiarra correndo antes de começar o programa. E a culpa, bom, a culpa não é de ninguém, não. Vamos começar essa bagaça aqui, né? Boa noite.
Culpa a gente põe em quem a gente quiser, né, Eric? Salve para você. Salve a todos os nossos ouvintes. Sejam todos bem-vindos a mais um aquecimento Papo Veloz. Eric.
Oi.
Grande dia. Grande dia. Grande dia. Grande dia.
Olha só, se um desses grandes dias for o que eu tô pensando, isso aqui não é.
Não, vamos não. Não. Você vai entender por que eu falei 4 vezes. Me aguarde. Só isso que eu digo, me aguarde. O povo já tá por aqui, já deixando comentário. Matheus Góes, eu não vou colocar seu comentário porque você escreveu errado. Leso é você de não ter prestado atenção como escreveu. Carlos Fonseca. Boa noite, Papo Veloz. Ele disse que hoje tá no gravado. A irmã mandou boa noite, a mãe mandou boa noite. Então a gente já pode começar o programa.
Exatamente. Nós estamos aqui já, né, esperando aqui então. Já podemos começar o programa? Deixa eu verificar aqui.
Não tem nada para verificar. Sabe o que eu vou verificar? Até agora não apareceu o e-mail da agenda. Ou seja, cadê o e-mail?
Rodrigo deu uma bugada aqui, né?
Cadê o... achei os horários.
Rodrigo deu uma bugada aqui, deixa eu...
Legal, hoje quem vai fazer os horários sou só eu. Tá. Porque eu pulo algumas categorias que a gente nem cita. Enfim, Eric, eu vou te mandar no privado qual que é a pauta. Nem isso eu tive tempo.
Beleza. Parabéns.
Faz parte.
Vamos então... Seguinte, vamos começar aqui o programa. Então, já que a gente tá aqui, eu tô ajeitando aqui, dando uma conferida aqui na live também, pra ver se tá funcionando direitinho. Tá funcionando direitinho? Vamos lá, se a ordem foi essa aqui que você botou. Se a ordem foi essa aqui que você botou, nós temos hoje 4 pontos aqui. Deixa eu verificar aqui, chat privado.
Nós temos o quê? Repete a informação?
Não, é porque eu tava vendo aqui o...
Não, o que você falou? Repete exatamente a frase que você falou.
O quê? Tem 4 pontos aqui? Não.
Por isso que eu falei 4 grandes dias.
Ah, tá. Não custei entender qualquer outro, mas beleza. Enfim, vamos lá, vamos começar. Vamos começar, né, pessoal?
Bora.
Vamos começar aqui. Vamos lá, então aqui, vamos voltar. Já tá. Vamos começar aqui o programa. Já é a quinta vez que eu falo, vamos começar o programa. Parece minha mãe desligando o telefone. Vou meter meu filho, vou te abençoar, tchau, meu filho, te abençoar. É assim.
Conheço alguém que fazia isso no telefone com o ex.
Olha só, tretas de pessoas que já. Por favor, não, obrigado. Boa noite. Vamos começar então falando de MotoGP, porque essa tem assunto pro pós-live.
MotoGP.
Vamos lá, pessoal, vocês estão vendo aqui na...
Ah, Eric, esqueci de falar uma novidade hoje.
Oi.
Estamos testando pela primeira vez a transmissão no Kick.
Não faço a menor ideia do que vai ser o Kick, mas
é beleza. A mesma coisa do Twitch.
Ah, tá.
Entendi. Já parei de ser mais fácil de usar.
Ah, tá.
Então estamos no Kick, tá, pessoal?
Uhum. Vamos chutar a concorrência então,
quem
né?
Sabe se um dia, quem sabe um dia a gente vai pro Pique TV também.
Nossa.
Aí a gente vai, vai. NASCAR.
Vai concorrer com a NASCAR. Aí o que? Pode mostrar a NASCAR? Será? Não sei.
Cara, você sabia que o sinal da NASCAR, quem pegou foi a Pique TV, né?
Ah.
Ela comprou e ela repassou pro Grande Prêmio, pro Motorsport e pro Mundo da Velocidade.
Que legal!
Ou seja, na falta de uma decente, agora tem três boas.
Tome.
Vamos falar de MotoGP, Eric?
Não, e o seguinte, Rodrigo. Eu ia falar que o Rodrigo, né, essa semana, ele tá com um sorriso de orelha a orelha, né? Por causa dessa belezinha que tá aí no... Tá aqui, tá vendo no YouTube? Essa belezinha que tá aí do lado, essa coisa sensacional chamada Autódromo de Brno.
Mais conhecido, o nome correto dele é o Massarik Circuit. Não me pergunta por quê.
Massarik.
Não é Massarik, eu acho. Eu juro que eu vou tentar descobrir o nome correto. Eu nunca acerto falar o nome pronúncia. Gente, eu não sou tcheco, tá? Me bateu a quinta série agora pra falar, mas deixa eu ficar quieto. Juro que eu vou ficar quieto. Eric.
Massarik.
Massa, é isso mesmo, Massarik.
Ah, tá. Não, já entendi. Não, é isso mesmo. A pista tem o nome do primeiro presidente da Tchecoslováquia ainda.
Sim.
Tomáš Garrigue Masaryk. É o primeiro presidente da Tchecoslováquia. O fundador da Tchecoslováquia. Por isso que a pista tem esse nome.
Sim. Este circuito T maiúsculo.
Que é um dos circuitos mais antigos, né, um dos circuitos mais antigos, né, que nós temos aqui, que foi aberto em 1930.
Sediou muito o antigo GP da Tchecoslováquia, nos grandes prêmios, principalmente do período entre guerras e um pouquinho do pós-guerra. É um dos circuitos mais importantes de todo o leste europeu.
Assim, Rodrigo, na verdade, esse circuito de Massarik aí que a gente tá mencionando, ele teve outras configurações que passavam no entorno do circuito, nas estradas mesmo.
Sim, sim. Até se reduzir a esse tamanho. Essas retas e curvas eram estradas antigamente.
Tipo Spa, né?
Exatamente.
E aí, Rodrigo, uma das pistas que mais sediaram corridas de moto depois, obviamente, do circuito de Assen.
Sim.
Essa pista, essa configuração atual são...
5.403 metros.
Exatamente, são 14 curvas, 8 para a direita, 6 para a esquerda. O recorde na MotoGP. Eu quero o recorde aqui. Eu não quero o recorde do Bozer.
Já achei.
Da MotoGP?
1,56,027 de Dani Pedrosa no GP da Tcheca de 2014 com a Honda RC 213V. É um recorde que tá durando já, viu?
E olha que já tem muito tempo mesmo. Vamos lá.
Dos mais importantes, um dos recordes mais importantes, que não vai ser mais quebrado, lógico, é o do Maro Engel. 1:49.798 na Fórmula 3000. Quando existia ainda a Fórmula 3000. Por todo mundo.
Sim, deixa eu ver um negócio aqui, que eu acabei procurando um negócio.
Vamos
aqui
ver os treinos, né? Que é o mais importante.
Ah, sim.
Porque tivemos uma volta, Eric Von Draxler. Não é só Bernou que voltou.
Ah.
Jorge Martins está de volta. E sim, já. Sim. A gente vai entrar aqui em mais detalhes, mas ele confirmou que estará na Aprilia em 2026. Deu um monte de declaração. Sabe aquela coisa do cara que faz, do cara que apronta, do cara que faz caca aos montes e depois gosta de falar um monte de frase, que se dizendo inocente, aquelas coisas todas? Pois bem. Foi o caso do Martin.
Não, eu só vou assim, eu só vou abrir as aspas. O comentário, porque eu sei que vai render, eu só vou abrir as aspas. O comentário a gente vai soltar no pós-rádio. É, a Aprilia tá fazendo um trabalho fantástico. Eu não sou um idiota, eu vejo que eles têm, eu vejo que nós temos muito potencial. E eu ainda, assim, eu ainda não pedi, não me desculpei com a Aprilia, porque eu não sinto que eu precise fazer isso. Né? Porque eu fiz o que eu achava, eu fiz o que eu acreditava ser o melhor pra minha carreira. Fecha aspas. A frase é essa. A opinião a gente solta no pós-rádio, mas aviso.
Vamos pro que interessa. Porque o que interessa, spoiler, é o seguinte.
Vai render.
É, a gente brinca falando que o retorno voltou e o domínio segue o mesmo, né? O Eric. Ah. Porque Mark Marquez voltou a mandar na sexta. Ele liderou os dois treinos. Fez o que quis. E temos o top 10. Mark Marquez, Johann Zarco, Fábio Quartararo, Marco Bezzecchi, Jorge Martin, que voltou bem pelo menos, Jack Miller, Romir, Enea Bastianini, Alex Marques e Pedro Acosta. Esses são os 10 que avançam. O Augusto Fernandes está correndo como wild card da Yamaha, dos pilotos diferentes, digamos assim. Cadê? Ué? Cadê os pilotos da Tech 3? Ah, Espargaró. Só o Paul Espargaró. O Vinhales. E o... O Vinhales e o... Decide. O Bastianini estão... Não, o Bastianini tá aqui. O Bastianini tá. É o Vinhales que tá fora.
É, eu sei que... Eu lembro que tinha um lance desse.
E tem mais um fora. É o Morbidelli. Foi que o Morbidelli tá fora da prova. Só que a VR46 não pôs ninguém no lugar. Tá só o Didier Antônio.
É, tem uma... É, tô vendo aqui. Peraí, tem uma Yamaha...
São três Yamahas. O Augusto Fernandes... Não. Augusto Fernandes não, tá de wild card.
Sim, sim, sim. Eu tava querendo achar aqui... Cadê? Caraca, VR.
É isso. É só a VR46.
Só tem a VR. Tá.
Então esses são os 10 que avançam pro Q2. Importantíssimo pro Martin já ter avançado pro Q2.
É, assim, o lance vai ser assim, o campeonato acabou. Esse campeonato ele não pega mais, não tem nem como. O lance agora vai ser, tipo assim, tentar tirar o maior prejuízo que ele puder nessa.
Não, agora ele tem que mostrar desempenho. Começar a ganhar as corridas.
Então.
Ou lutar pelas vitórias. Pra mostrar que ano que vem ele vai brigar pelo caneco.
Então, são 11 corridas, né? São 11 corridas que tem agora.
O negócio dele não é mais o título, é o desempenho. Quem foi mal no, na Moto 2 foi o Diogo Moreira. No tempo combinado ele foi só o 28º. Mal. Tudo bem, a pista estava instável, choveu, foi uma confusão, não dá pra dizer que ele fez um péssimo trabalho. De repente chega amanhã no Q1, ele lidera o Q1, vai pro Q2 e pega uma boa posição de grid. Mas quem avança pro... Os 10 melhores da Moto 2 são o Joe Roberts, Felipe Salat, o Manuel Gonzalez, Marcos Ramírez, Senna Angels, nossa, Eric, Mattia Pazini.
Como?
É, Mattia Pazini, sexto, milagre. Prazer, Rodrigo. Arão Canet, Jake Dixon, Alonso Lopes e Celestino Vietti. Esses são os 10 da Moto 2. Aí temos os 10 da Moto 3. Os 10 melhores: Álvaro Carpi, José Antônio Rueda, Máximo Quiles, o Guido Pini, Valentim Perrone, Davi Munhoz, Joel Kelso, Denis Foggia, Ryusei Yamanaka, Scott Oden.
Caraca,
tá bom,
hein?
Bacana a prova. Amanhã tem
a sprint, né?
Tem sprint, tem as classificações e domingo as corridas nesse circuito maravilhoso.
Correção, né, Rodrigo? Tem as classificações e depois as sprint.
Isso. Primeiro são as classificações e depois a sprint, verdade.
A sprint da MotoGP. Eu queria ver, só pra dar uma situada aqui pra vocês, pelo menos a MotoGP são 344 pontos que o Marc Marquez tem, liderando no campeonato. Seguido por Marc Marquez com 261, Francisco Banesi 197, Fabio Antônio 143, Franco Morbidelli 139 pontos. Lembrando que ainda falta, não dá pra dizer porque o campeonato acabou matematicamente, mas tipo assim, o Morbidelli já tem, ó, você tem uma ideia, o Marc Marquez, o Alex Marquez tem 83 pontos abaixo, é bom, o site da MotoGP eu gosto tem isso. O Marc Marquez, se a gente for pegar pela diferença de pontos, Marc Marquez tem 83, o Banaia tem 147, Dino Antônio tem 202, Morbidelli tem 205.
Tá vendo?
E aí vamos ver qual vai ser, né? Mas campeonato, na boa, a gente vai continuar fazendo o bolão de quando que o campeonato fecha, né?
Eu continuo.
Vamos pra próxima.
Que acaba em Montague.
Bom. Eu nem lembro mais o que eu tava.
O Eric tinha dito que acabava em Mandalika. Não, minto, eu achei Mandalika e você Montague. Você achou mais antes ainda.
Ah, é.
Vambora!
Na pior das hipóteses, em Felipe Aran. Pronto, chega. Vamos lá, vamos girar a chave. Vamos mandar o próximo assunto aqui. Cadê? Muito obrigado. Voltamos agora pro lado de cá do Atlântico. Já fica pulando, né? É uma maravilha isso. E pior que é falar do lado de cá do Atlântico, só que tem um ponto, né? Não vai ser no Zé, ó. Vai ser acima, né? Vai ser no circuito de rua de Toronto, né? Que cedia... Deixa eu ver aqui, Eric. Eu já esqueci qual que é o número dessa etapa. Muito obrigado. Que cedia a 13ª etapa do campeonato da Indy. Faltando ainda, além de Toronto, Laguna Seca, Portland, Milwaukee e Nashville.
Já falta só isso.
É porque o campeonato da Indy é curto e termina em agosto, né?
É.
A Indy termina em agosto porque pra não conflitar com o...
A NFL.
Com a NFL. Muito bom, né? Eu queria ver aqui.
Esta belezura, ver. Eric, 2.874 metros, 11 curvas. Sabe quem é o recorde do circuito?
Deixa eu verificar.
Ah, você vai verificar, abrir. Não tem graça, pô. Era pra tentar adivinhar.
Ah.
Uma dica, não é um canadense. O fácil na Indy, menos tem na história, é canadense.
Ah, só desde o Villeneuve, só não. O último canadense que, assim, que, que eu vi fazendo com alguma notoriedade foi, acho que foi o Greg Moore, não?
Ah, Greg Moore. Ah, o Carpentier e o Taliani fizeram um bom papel também. Heathcliff foi bem. Não, mas não é nenhum deles, Eric. É o Cristiano da Mata.
Nossa!
No ano do título dele, em 2002, 58.806. Porque apesar do box ter mudado de lugar, né, o pit lane, na verdade, virou essa minhoca aí no meio, o traçado é o mesmo, desde sempre.
É.
Nunca teve uma alteração no traçado.
Na verdade, teve sim. É, nas últimas duas curvas, elas eram um pouquinho mais abertas. Ela não era.
Não, eu tô dizendo do traçado. Ela ser um pouquinho mais aberta, um pouquinho mais fechada.
Não, eu digo assim, Rodrigo. É, por exemplo, ele não. É, você vê que essa curva, ele faz uma esquina em 90 graus. Essa esquina não fazia 90 graus, o ângulo era mais aberto. Entendeu?
Mas ainda era meio com 90 graus. Nossa, tem bastante.
Ah, não. É, ainda é quase a mesma coisa. O resto, tirando essa parte.
Os comentários do povo, eu vou botar depois do intervalo, tá? Tem muita coisa.
As últimas duas curvas, tirando essas últimas duas curvas, é o mesmo traçado.
Sim. É porque foi o que eu falei, essas mudanças nessas últimas curvas, nessas últimas três curvas, na verdade, elas têm leves mudanças justamente por causa da mudança de pit lane.
E também por causa do entorno, né? Porque agora tem um ali onde. Pra quem não sabe, pra quem tá boiando, gente, só pra quem tá boiando. Ali perto, nesse bloquinho onde tá o pit lane, sabe o que tinha ali? É só o Beamfield.
Sim.
Que é um dos estádios que vai, inclusive, sediar a próxima Copa do Mundo.
Sim, que Toronto. É. Casa do Toronto FC.
Eu não consigo. Olha só. Off, eu não consigo mais chamar esse estádio de BMO ou BMO. Eu sempre chamo de BIMO. Por que, que eu chamo de BIMO? Porque tem um bonequinho no Hora de Aventura que tem que já, o nome dele é BMO e o nome dele é BIMO. E fala BIMO. Então virou BIMO. BIMO Field, dana-se.
É uma cilada, BIMO.
É BIMO. Mo. Mo.
Caio Kirk, eu sei. Acabei de falar, que você não presta atenção. Caio Kirkwood liderou o primeiro treino livre, segundo só amanhã.
Uhum.
Scott McLaughlin, Alex Palou, Marcus Armstrong, Will Power, Callum Ilott, Pato Ward, David Malucas, Christian Lundgaard e Colton Herta. Esses são os 10 primeiros colocados, Eric. É, de destaques, só se for destaque negativo. Ah, Penske andou bem. Legal isso. O Neil Garden foi mal. Marcos Erickson mal. Nolan Siegel vai correr. Tava na dúvida. O Linus Lundqvist, inclusive, foi pra Toronto pra saber se ia ou não correr. Mas ele vai estar na pista. Então, notícia muito boa pra McLaren, que tem seus pilotos titulares. Quem tá meio na marcha ré é o corner dele, né? Mas, enfim, é treino livre. Quem sabe o que ele pode ter treinado nesse carro?
Sabe Deus, né?
Exatamente.
Rodrigo, só uma coisinha. Agora que eu dei uma verificada aqui, deixa eu ver se é isso mesmo. Existia um estádio menor ali onde é o Beamo Field hoje. Por isso que o entorno ficou todo em volta.
Sim, antigamente era um estádio zico do tamanho do futebol canadense da época.
É.
Agora não, agora é um baita estádio, moderno pra caramba, bonito pra caramba.
E, bom,
enquanto
vamos
isso aqui, demoram mil anos pra Vila Belmiro, mas enfim.
Não, enfim, só pra recapitular vocês, o Palou vem com 5,15, Pato Ward 3,86, Dixon 3,42, Kyle Kirkwood 3,35, Christian Lundgaard 300 pontos, esses são os 5 primeiros do campeonato. Né? Deixa eu ver a hora aqui.
Lembrando que entre o Palou e o segundo colocado existe uma coisa que o Eric esqueceu de falar hoje, chamada abismo.
Ah, o abismo, exatamente.
Porque Alex Palou continua sobrando na temporada.
Olha ele fechando Laguna, cara. Vai ser engraçado.
Cara, Laguna eu não sei, mas acho que Portland ele tem totais condições de fechar esse título. É aquele famoso de Portland não passa, se continuar nesse ritmo, né?
Não, eu tô tentando lembrar. Acho que salvo muito, muito engano. Eu posso estar falando muito da Caquinha. A última vez que eu vi um campeonato fechar antes do final, puxando pela memória, foi em 93. Puxando pela memória.
Não, o Zanardi, quando foi campeão, foi antes da última prova.
Quando?
98.
Ah, 98. 97 não mesmo.
98. O Cristiano da Mata fechou antes. Gil de Ferran fechou antes.
Gil?
É. Em 2001, né? Em 2001 ele fecha antes.
Não, 2000 eu sei que não. 2000 ele fechou na última corrida.
Da Mata fechou com 3 provas de antecedência. O Da Mata tem a maior antecipação. Nem o Bourdais conseguiu. O Bourdais chegou a fechar título antes também. Não lembro que ano. Eu tô tentando lembrar os da Indy mesmo.
Da IRL, né?
É, bom, não, os da IRL nenhum. Da época de IRL nenhum. Todos fecharam na última prova. Só o Tony acho que fechou uma antes. Aí em 2000.
Meu Deus do céu, Dixon, eu tô vendo.
2008 não. 2009.
Eu tô vendo os comentários.
Franquite. Um dos Franquite. Eu acho que foi uma prova de antecipação também. Depois ali foi tudo na última prova. Bom, interessante isso. Faz bastante tempo que a Indy não decide um campeonato no fim. Não decide um campeonato antes do fim. Paulo tem tudo esse ano pra fechar antes de Nashville. Nashville pode ser uma corrida festiva.
Bom, vamos ver, né? Rodrigo, vamos dar uma esfriada, até porque eu tenho que trocar aqui a minha garrafinha, né, e pegar um pouco de água para poder, né, sobreviver ao resto do programa. Aí a gente vai dar só uma respirada para poder falar de mais memes aí. Segura aí que a gente já volta.
Voltamos a apresentar Papo Veloz.
Estamos aqui de volta, dei uma corrida aqui para ajeitar a câmera aqui, colher. Eu fiz uma gambiarra aqui, mas agora não ficou muito legal, não. Ficou uma bosta. Vou ter que arrumar isso aqui depois.
Calma, vou te passar essa dica. Tentei, porque o negócio tá... ver os comentários do pessoal?
Ah, é, né? Bora ver.
O Baroni deixou um boa noite pra gente, ele comentou: o Bernot tem que voltar pra ficar, nunca pode sair do calendário, concordo com ele. Leandro Fausto também apareceu por aqui, deixou um boa noite. Da pista da moto pra pista do fantasma dando oi.
Que?
Tá. Enfim. O Rômulo, desde 86 ainda corre em Toronto, ou seja, 40 anos consecutivos. Lembrando que ela passou pela kart, pela kart Indy, depois só pela kart, depois pela Champ Car. Aí na unificação foi um dos circuitos que o Kalkhoven exigiu que tivesse no calendário, que era a maioria dos circuitos da IRL e os da Indy, que ficaram São Petersburgo, Long Beach, Detroit, Toronto. Esses 4 foram os que ficaria de Edmonton. Aí um foi trocando daqui, trocando dali, voltou Laguna Seca, voltou Milwaukee. Hoje o calendário tá mais ou menos bem equilibrado.
Ainda voltou Mid Ohio também, né?
Por mais provas. Oi?
Voltou Mid Ohio também, né?
Ah, é, Mid Ohio era a quinta prova. Fazia parte do... Não tava fazendo parte de calendário nenhum.
Mid Ohio, é o Kart Lake.
O Kart Lake demorou pra voltar, inclusive.
É.
O pista motosserra. Qual que é a pista motosserra, Leandro? Leandro, você tem que contextualizar as piadas, senão a gente não entende essas doideiras. Parece o Washington. O Washington dá pra fazer umas piadas, só ele entendia. É bilada, sino. O brabo de verdade está entre nós. Não sou eu, com certeza.
É o Eric pistolando.
Nos vemos no próximo campeonato. Palu, é... Quase
não,
isso.
Não. Essa referência aí é porque tem outro comentário. O Pato tem 3 provas de desvantagem pro Joberan espanhol.
Sim.
O jogo do Pato. Falou!
É.
Pra quem não sabe, o Joberan, quando ele quando ele encerra os vídeos dele, fala: no jogo passou um vídeo. Falou! Ele fala isso.
É, quase isso mesmo.
Parênteses, já não é capote, né? Deu um capote agora há pouco na escada ali. Caraca, quase que arrebentou a sapateira. Nossa, lá.
Bandeirada porra. Não, Rômulo. Bem que a gente queria ainda continuar sendo bandeirada.
É, pois é, né? Agradeço
a pessoa. Pista motosserra, né? E falou que é o layout da pista não. Parece uma. Tá, mas mais ou menos. É ok, Leandro. Dessa eu vou te dar uma moral, vai. É parecido mesmo, vai.
Vamos lá, vai. Deixa eu abrir aqui o meu. Meus alfarrábios aqui, né? Não, esse bloco agora é só Stock Car, tá? É tanto a nossa quanto a dos outros. A gente vai começar pela nossa, porque sim.
Stock Car!
Etapa do Velocità
e vou te falar. Até que enfim a Stock Car tá de volta. Depois de trulhocentos adiamentos. Até que enfim.
Vamos ver qual vai ser, né, Rodrigo? Porque teve muita treta nesse.
Sim, tem bastante, mas é o seguinte, Eric. Se não resolver agora, fecha pra balanço. Eles estão desde terça-feira andando no Velocità pra ver se o carro vai apresentar algum problema.
Cara, muito
pelo
da hora,
menos isso tudo uma notícia boa, né? Belo Horizonte não vai mais ser de a corrida. Fuad acabou com a. Acabou com as árvores ali do entorno do Mineirão. Pra ser dia 1 a corrida e não ser dia mais. Olha, tem coisas que só no Brasil, viu?
Deixa quieto, vamos.
Enfim, desde terça-feira as equipes estão andando pra ver se o carro não apresenta mais problemas. Então foram vários treinos extras. Os treinos de hoje foram mais longos, inclusive. E num total, Eric, foram mais de 2.600 quilômetros que os pilotos percorreram. É bastante coisa.
Sim.
É muita coisa. Eu quero ver as palavras do pessoal.
Temos aí? Temos
aspas aí? O Lucas Forest, ele deu uma... Não, primeiro deixa eu ver o César Ramos. Abre aspas. Vejo o carro mais perto de ser confiável. Temos muito trabalho a fazer, mas também temos que ficar otimistas, porque boa parte das questões que enfrentamos parece que foram solucionadas. Quem estava meio decepcionado era o Gabriel Casagrande, né? Lucas Forest, o carro é bom, estamos no caminho certo na busca pela confiabilidade. Vamos trabalhar muito para ter um fim de semana consistente, uma boa classificação e duas corridas bem fortes. Quem foi o outro? Felipe Batista. O carro está legal, nosso time fez um trabalho muito bom. Mesmo o pneu velho conseguiu andar bem constante uma pista onde é difícil fazer isso. Tivemos um começo de semana complicado, mas estamos correndo atrás para solucionar tudo. Feliz com o resultado, esperamos manter a competitividade. É isso. Não tem muito o que fugir. O César Ramos pelo menos socou no ponto da confiabilidade, porque vamos ver, né? Vamos ver se os carros não apresentam os problemas toscos que apareceram nas últimas. Essa vergonha da Stock passa no débito ou no crédito? Cuidado se for passar no Pix, tá? Tem gente de fora que tá querendo acabar com o Pix.
Ai, Deus do céu. Não, deixa quieto, velho.
Não ia deixar barato, né? Vai te catar. Pix é nosso, my friend. Impressão minha, o comprimento é quase de um LMP2. Sim. Pô, é um SUV. O SUV é um carro grande, ô Leandro. É um carro grande, mas não é. Não tá longe de ser lento. O carro simplesmente ele tava com problemas muito fortes de confiabilidade. Por quê? É uma coisa que eu falei já. Esse carro foi muito pouco testado. O pessoal quis apressar a estreia dele e esse carro devia ter ficado. Ele devia ter ficado um ano inteiro sendo testado. Esse ano de 25 inteiro. Pra só no ano que vem ele entrar no campeonato. Era pras equipes pegarem os carros e ir testando. Cada pista que eles fossem, eles iam testando, sabe, Eric? Fazia uma sessão extra na sexta ou na quinta. E plau, testa o carro. O dia inteiro testando. Rodolfo Marques Stock Car evoluindo. Esperamos.
Tomara, né?
Enfim, na pista, Eric, que é o que interessa. O de sempre na Stock. 19 no mesmo segundo. Coisa que a gente nunca vai imaginar em outras categorias.
Não mesmo.
Primeiro tempo, talvez... Gaetano de Mauro. Treino livre 1, tá? 1:28.573. Depois, na sequência dos 10 primeiros, Felipe Massa, Rafael Suzuki, Bruno Batista, Atila Abreu, Felipe Fraga, Arthur Leiste, Júlio Campos, Ricardo Zonta e Felipe Batista. Deixa eu ver o restante da tropa. Quem que tá? Tem muita gente mal. Gabriel Casagrande, 22º. Rubens Barrichello, 25º. Ricardo Maurício, 29º. Hélio Castro Neves, 20º. Daniel Serra, 13º. João Paulo Oliveira, 12º. É, os caras vão demorar um pouco mais. Olha os 10 primeiros, Eric. Mitsubishi, Chevrolet, Chevrolet, Mitsubishi, Chevrolet, Mitsubishi, Toyota, Toyota, Mitsubishi, Mitsubishi. A Mitsubishi começou bem, enfiou o balanço de performance nele, inclusive com os lastros. Agora a Mitsubishi vai com mais lastro, a Chevrolet vai ficar no meio e a Toyota sem lastro nenhum. Faz parte. Leandro falando, não foi ganância para atrair montadoras. Não, as montadoras já iam ser atraídas.
Ué.
É que apressaram mesmo a volta. Ah, mercadologicamente, os SUVs, que isso, aquilo. Esperamos que isso tenha ficado no passado. E esperamos que os Bortoletos, que comandam a categoria... né, seu Lincoln? Se aprenda como gerenciar uma categoria e que certas coisas a gente não inventa moda. A gente só toca o barco. Tá? E a todo comando... principalmente o comando da Vicar. Não só o comando esportivo, mas o comando administrativo também. É... já passou da hora da nova equipe que comanda a Vicar, em todos os setores, ser tão boa quanto a anterior que tinha. Enfim. Vamos para a próxima, Eric.
Vamos lá, né? Vamos dar sequência aqui com a nossa...
Ah, esqueci de mostrar. É. Meu Deus.
Ah, sim.
Tá aí o mapa do circuito.
Pois é.
Circuito esse que tem 3.493 metros. Aliás, acho que essa versão tem 3.488. 3.493 é sem a caipirinha rápida. É com os S's mais fechado.
Então... e também tem dois... isso, e outra coisa, a última curva tem duas versões. Tem uma que são... tem uma que são dois...
sim, não, mas oficialmente eles dificilmente usam a quebradinha. Eles fazem o balão todo.
Os dois ápices, né?
Pelo menos oficialmente é sempre o balão.
Aham. Aí, vou te falar, né? A curva da caipirinha.
Pô, é legal pra caramba.
Sim. Pra quem não sabe, a curva tem esse nome porque é uma homenagem ao Rouge, né? Que é uma das mais icônicas curvas do circuito de Spa-Francorchamps. Porque esse nome, o Rouge, se você for parar pra ver, o Rouge que significa água vermelha, meio que uma analogia ao suco de vinho fermentado, né? Que sim. A Janaia adora se afogar nele.
Na verdade, o Rouge, a tradução prática dele é água ardente.
Literal é água vermelha, né?
É. Ou seja, é o Aperol, tudo.
Aperol, paga nós. Aí acontece. O pessoal daqui de Curvelo. Curvelo não é?
Curvelo não, Mogi Guaçu.
Mogi Guaçu, isso, lá do hospital, confundo. Aproveitou a sacada da água da Rouge e criou a, e fez a curva da caipirinha.
Da caipirinha, porque, vamos, porque a caipirinha é nossa também.
Quase numa coisa, né? A curva.
E é legal, é bacana pra caramba. E é a única coisa que falta no Velocitano mesmo é ter uma arquibancada. Mas o dono já falou que não quer. O prejuízo que a Stock tomaria, o proprietário banca. Pra não ter arquibancada, ter só os VIPs e a imprensa. Aí sabe qual que é o novo regulamento pra cobrir prova lá? Andar com uma perneira. Perneira, não é peneira. Perneira.
O que é isso?
Dependendo da área que você vai ficar, você tem que usar uma perneira. O nome já diz, você usa na perna pra evitar picada de escorpião.
Ah, tá.
Porque tem um monte na região.
Entendi.
Escorpião, cobra e o que você mais imaginar. Fica uma área de preservação ambiental também ali, por perto.
Uhum. Não, agora entendi. É, tipo uma proteção na perna, entendi.
Exato. Campari. Exato. Não, Campari seria se a curva fosse ruim, Leandro. Campari é ruim
também se fosse. E também se fosse calva, né?
É. Vambora, Eric.
Vamos continuar falando de Stock Car, só que já cansei de falar da nossa, né? Vamos falar das outras que não deixa a gente mostrar as imagens, né? Paciência.
NASCAR.
Vamos lá, a NASCAR chega na sua reta, na reta
o
final
da temporada. Quarto grande dia, Eric.
Eu ia falar agora, chega na reta final da temporada regular. Já esqueci quantos que ainda faltam, mas...
Deixa eu abrir. Mas, vai sim, falando aí, vai.
Mas assim, é muita inclusão digital, gritaria, porque são...
13 vencedores.
Tem quatro... 13?
Sim.
Não são 12, não? Achei que era...
Vê aí, acho que mas 12. Acho que são 13. O 13º é justamente o Shane Van Gisberg.
Não. Tá lá.
Cadê o calendário? Schedule.
Achei.
Estamos em Dover. Faltam seis. Contando com Dover, faltam seis, Eric. Dover, Indianápolis, Iowa, Watts Glen, Richmond e Daytona. Bom, né?
1, 2, 3, 5, 6. Nossa. Tem 3, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. 11. São 12 vencedores diferentes, meu Deus.
São 12. Então tá, são 12.
Pela ordem do campeonato: Byron Elliott, Larson, Hamlin, Bell, Blaney, Briscoe, Chastain, Logano, Cindric, Barry e o SBG.
São 12. Tá, não, beleza, então. Dizeu tá dizido.
Não, ainda assim, né, Rodrigo? Vai ser uma loucura essa reta final. Porque
você já imaginou se em Dover ganha um inédito?
Cara, esse campeonato. Cara, escrevam o que eu vou falar. Daqui a pouco aparece o Ronaldo Barão da minha. Será? Vai rolar um ban já.
Vai, ele vai escrever daqui a pouco isso.
Eu tô achando que vai ter vencedor que vai ficar fora dos playoffs. Roma pra isso. Possibilidade tem, porque faltam 6 corridas.
É que tem algumas provas. É algumas provas que os favoritos é o povo que já venceu. Eu vejo, por exemplo, o Otis Glenn podendo causar uma surpresa. E talvez Indianápolis. O resto é meus favoritos de sempre. É que tem muito piloto. Que a gente. É que assim, a NASCAR não tem. Ah, o piloto bom tá ficando fora. Tem um monte de piloto bom. E aí a gente já tem o Shane Van Gisberg, Josh Berry, vários pilotos assim que já avançaram. E a gente tem outras surpresas, por exemplo, que podem avançar facilmente. Chris Buescher, Michael McDowell, Carson Rosevar. Esses todos podem conseguir vaguinhas. Interessantíssimo esse final de prova na NASCAR.
Nossa temporada regular, né?
Isso. Ah, tem que pegar um resultado. Ah, não. Não, é isso mesmo. Resultado da... Não.
Que resultado? Truck. Não teve truck essa final de semana.
Ah, é. Truck é no próximo. Verdade. Truck eu tô olhando aqui 25. É, é.
Lucas Oil.
Só amanhã e... E domingo.
Com a Xfinity e com a Cup.
Exatamente.
A milha monstro, né? A milha monstro, essa, obviamente, como no milha, é uma milha, né? É 1.609 metros. Enfim. É, eu queria falar. É, além de ser uma pista de concreto, assim como Bristol, e, por exemplo, ela tem uma peculiaridade que a entrada da curva ela dá uma mergulhada pra fazer.
Sim, ela você desce reta, depois sobe um pouco.
Dá uma descida.
E o troféu é um dos mais sensacionais, né? Que é o.
Exatamente.
O monstro de pedra segurando uma miniatura do carro vencedor.
Exatamente.
E antes e a gente vai conferir como... no pós o checklist.
Não. Não. E aí vocês perguntam: como que os caras sabem qual que é. Gente, olha só, essas miniaturas decididas, ó. Antes, muito antes.
Sim, quase praticamente no início do ano.
Inclusive, eu lembro que tinha. Eu sei que tem uma. Uma marca, acho que é a Lionel, se não me engano, que já faz. Tipo assim, você procura entrar no site da Lionel, que é quem vende essas miniaturas especificamente da NASCAR, eles conseguem botar, tipo assim, com vários meses de antecedência, as pinturas que ainda vão entrar, inclusive, né?
É espetacular.
E tudo um 18. Cara, tá burro.
Sim.
Vai ter que ver. Vai ter um rim. Mas, pô, é sensacional.
Ô, pessoa, eu preferi o troféu, tá?
É, pois é, né? O troféu com o carrinho.
É.
Vamos dar sequência aqui no nosso programa. Já temos ainda 600 segundos, 600 minutos, enfim. 540. Enfim, vamos lá. O que, que nós vamos ter nesse final de semana, né, Rodrigo?
Chegou a hora da nossa agenda.
Vamos dar bala na agenda?
Dá-lhe.
Vamos lá então, ó, Eric. Sábado, mais conhecido como amanhã, temos 4 da manhã a classificação da Freca, que é a Fórmula Regional. Temos 5h50 a classificação da MotoGP. 7 da manhã a classificação 1 do GT World Challenge em Misano. Classificação da Moto 3 em Brno, 7h50. Da Moto 2, 8h45. 7h50, 7h50 tem a primeira corrida da Fórmula 4 Brasil, lá no Velocità. 8 da manhã, primeira corrida da Fórmula Regional. Aí 10 da manhã, MotoGP com a sua corrida sprint. 10 da manhã, a segunda classificação da USF 2000. Que nós já tivemos bastante coisa já hoje. Aí vem 10h15 a classificação da Stock Car. 10h35, classificação 2 da USF Pro 2000. 11h40, primeira corrida da Stock Light. 1h10, a classificação da Xfinity. 2h10, primeira corrida da Stock Car. 2h30, a primeira corrida da USF 2000. 3h15 da tarde, primeira corrida da GT World Challenge. 3h35, classificação da Indy. Também 3h35, a segunda corrida da Fórmula 4 Brasil. 3h40, a classificação da NASCAR. Às 5h20, primeira corrida da USF Pro 2000. A USF Pro 2000, que vai correr em Toronto também. Aliás, a tropa toda vai correr em Toronto. Aí, 5h30, a Xfinity, corrida da Xfinity. E no sábado é isso, de importante. Domingo, 3 da manhã, classificação 2 da Fórmula Regional. 4 da manhã, classificação 2 da GT World Challenge. Às 6 da manhã, Moto 3. 7h15, Moto 2. E 9 da manhã, Moto GP. Às 7h30 da manhã...
Não é 15 para 7.
Oi?
7h15, não é 15 para 7.
É, 7h15, verdade.
Não, 6, não, 7, você não entendeu 9. Não, né?
Oi?
Não entendeu não, né? Não entendeu não, né?
Não. Tinha quieto.
Tem um... É, no pós-drive te conto.
Aí, 7h30, a segunda corrida da Fórmula Regional. 8h20, a terceira corrida da Fórmula 4 Brasil. Onde é que é a segunda prova? Ah, 3h35, tá certo, no sábado. 8h30. Não, 8h30 não. 8h20, Fórmula 4 Brasil, terceira corrida. 9h45, a segunda corrida da GT World Challenge. 10h25, segunda corrida da USF 2000. 11h20, segunda corrida da USF Pro 2000. Pro 2000? Não, Pro 200. Não, é Pro 2000 mesmo, ele errou o texto aqui. USF Pro 2000. Aí, meio-dia e 5, segunda corrida da Stock Car. 1h20, a corrida da Indy. 2 da tarde, a Stock Light. 12h40, a terceira corrida. Então, as corridas são... Termina a segunda corrida, vão pro box, reabastece e volta pra terceira corrida. 3 da tarde, a NASCAR. Pela PIC TV. Agora tem transmissão boa. E esse, encerramos o domingo com alguns brazucas correndo, né? Tem o Pedro Clerô na Fórmula Regional. O Nicolas Monteiro na USF Pro 2000. Lucas Fecuri na USF 2000. Na GT World Challenge tem o Sérgio Sete Câmara, Ricardo Batista e Augusto Fafos. E na Moto 2 o Diogo Moreira. Esses são os principais deste fim de semana, Eric.
Vamos lá então, né, Rodrigo? Chegou por hoje. Pelo menos na rádio, né? Estamos aqui encerrando aqui o nosso programa, aqui na 92.6 FM. Na Baixada Santista, você pode continuar acompanhando o programa aqui no Papo Veloz. Você pula por Você Tubo ou para outra plataforma de vídeo que está também no site Coxinho, no Kik também, enfim, tanto faz. Ou então, se você já está de saco cheio da gente, você continua acompanhando a programação musical da Prime News FM, né? Porque ninguém é de, porque a gente não é de ferro, tem que descansar, então a gente bota o radinho tocando as músicas boas aí pra gente, você dar uma, você fazer naninha, né? E é isso, pessoas. Rodrigo, vamos pular pro Você
Tubo. Pular. Abraço pra vocês, queridos ouvintes da rádio. A gente espera vocês no YouTube ou no Kik do Papo Veloz. E segunda-feira a gente tá de volta.
Beleza, então. Chegou por hoje. Vamos pro Você Tubo, vamos dividir a rede. Tchau, acabou.
É hora de ir embora. É hora de ir embora. O aquecimento do Papo Veloz volta na próxima semana. Inscreva-se em nosso canal e siga nossas redes sociais. @PGM Papo Veloz. PGM Papo Veloz.